Feijoada Completa. Música e informação com o tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada Completa. Apresentação: Edson Júnior e Paula Vittar.
É o som de Inexus, Got You, Need You Tonight, essa canção que foi top número 1 da revista Billboard em 1988, exatamente. E nós estamos abrindo o nosso Feijoada Completa de hoje, tocando som então, e vamos rememorar um pouquinho o ano de 1988. Nessa semana, a Paula Vittar, nossa colega aqui de bancada do Feijoada Completa, fez uma matéria, né, colocou no ar uma matéria sobre a Constituição Federal. Aliás, uma série, né? 5 capítulos. E lá fez uma seleção de várias músicas que fizeram sucesso na época, né, da Constituição. Pois bem, a gente vai agora ouvir a parte internacional da coisa. Ou seja, vamos para 1988 e vamos pegar dentre as 30 músicas mais bem posicionadas da Billboard em 1988, a gente escolheu algumas delas para trazer aqui para você. Paula Vittar, boa tarde.
Oi, boa tarde, Edson. Que bacana, viu? Porque eu fazendo ali a reportagem especial sobre a Constituição, me veio essa, vamos atrás do que era sucesso em 1988. E realmente, tinham várias músicas internacionais e algumas nacionais também. Eu acabei optando ali dentro da reportagem pelas nacionais, pelas mesmo nacionais. Falta coisa boa, né? A gente é levado naquela época, né? Quando ouvindo a música ela tem esse poder grande, né, em cima da gente, né? De nos transferir para aquela época. Então, Exato. Boa tarde para você. Muito legal saber. Boa tarde para todo mundo que acompanha o Feijoada.
É isso aí. Vamos ouvir mais um pouquinho do Inexus. Inexus, banda australiana, né? Que, enfim, fez. Aliás, 1988 foi um dos anos top do Inexus, né? Com New Sensation e essa música Need You Tonight, que foi aí top da parada Billboard em 1988. Então a gente vai ouvir algumas canções. Muito som pop, né? Esse é um ano da New Dance Music, um ano de Rick Astley, um ano de Guns N' Roses com Sweet Child O' Mine. Enfim, é muita coisa boa nessa época aí. Bom, no programa Feijoada Completa desta sexta-feira, a gente vai falar sobre o marco legal do saneamento básico, a medida provisória 844, que está em análise na Câmara, gerando muita polêmica em relação aí à questão, inclusive, do papel da Agência Nacional de Águas. A gente vai saber um pouco mais desse assunto. Vamos falar também sobre essa questão aí desse projeto de lei que está em discussão, né, trazendo uma pena mais dura aí para esse crime, que é a divulgação de fotos, áudios ou qualquer tipo de coisa que viole a intimidade da mulher sem, obviamente, sem o consentimento dela, chamada vingança pornográfica, né? E um tipo de chantagem que, infelizmente, ainda acontece muito por aí, né? Vamos ter uma entrevista especial sobre o caso Marielle, conversando com o deputado Chico Alencar sobre as investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco, que já completou aí 5 meses e ainda não tem um resultado positivo. A gente não tem, pelo menos a gente não está divulgado, né? Pode ser que a questão seja por conta do sigilo, mas o fato é que nós não temos dados novos e a sociedade, obviamente, cobra aí alguma coisa a respeito desse caso, uma solução, porque é um crime bárbaro que vitimou não apenas uma pessoa simplesmente, mas uma vereadora, uma pessoa que detém mandato, né, dado pelo povo do Rio de Janeiro. Bom, temos no caso das palavras o nosso quadro de literatura, o Beto Seabra vai falar sobre a Bienal, falar sobre Úrsula e outras obras também. No nosso quadro. E também no Bolso do Cidadão, o Beto Veiga vai trazer aí, falando sobre a concorrência que pode aí aumentar com as empresas de pagamento sendo aí autorizadas a receber os salários, ou seja, não só os bancos, mas como as empresas de pagamento também poderiam efetuar pagamentos aos trabalhadores, né? E no Arte em Cena, nosso quadro de artes, né, o André Amaro vai falar aí sobre mais uma das grandes exposições que está sendo trazida para Brasília, a In Definições Espaciais. E a gente ainda tem o Brasil de ponta a ponta com o Rabado Alto Cupi, que eu já comentei no jornal Câmara e Notícia, e vamos ter também no Caldo Cultural uma entrevista sobre esse festival chamado Cena Contemporânea, que está acontecendo aqui em Brasília. Esse é o Feijoada Completa de hoje e nós vamos agora então abrir com música, porque música é necessário. E George Harrison, em 1988, fazendo parte do mundo pop, I've Got My Mind Set On You. George Harrison, I've Got My Mind Set On You, sucesso de 1988, número 5 da parada Billboard. Essa é clássica em Paulo Bittar. 1988 foi regravada essa versão aí pelo Will to Power, esse grupo, na verdade formado por um DJ, uma menina, lá nos Estados Unidos, com essa versão aí que eles vieram com a música Baby I Love Your Way, foi número 8, oitavo lugar da Top Billboard de 1988.
Super clássico dos anos 80.
Super clássico dos anos 80, relembrando um super clássico dos anos 70, né?
Exatamente.
Peter Frampton gravou essa canção originalmente em 1976. Aí, ó, um pedacinho do Will to Power. Muito bem, tá aí o Will to Power, top, mais uma das tops da Billboard de 1988. Olha só, Bom, está em análise aqui no Congresso Nacional a medida provisória número 844/18, né, que regula aí o marco, ou cria, né, mais um marco regulatório do setor do saneamento básico no país. A principal mudança na legislação é a previsão de que a Agência Nacional de Águas, a ANA, pode atuar como reguladora dos serviços públicos de saneamento básico, que abrange aí as atividades de abastecimento de água, também de esgotamento sanitário, limpeza urbana, e também manejo de resíduos sólidos e também drenagem urbana. Isso seria uma série grande de atribuições, né? Bom, na minha audiência pública que aconteceu aqui na Câmara dos Deputados, diversos partidos, sindicalistas, trabalhadores e também representantes de 5 associações nacionais de companhias estaduais de saneamento básico, estaduais e municipais, criticaram a edição da medida provisória e, inclusive, ameaçaram de fazer todo o possível para que ela não seja votada e perca a validade. Bom, sobre esse tema, a gente vai conversar com o deputado Danilo Cabral, que é relator da MP. Deputado Danilo Cabral, muito boa tarde, prazer em tê-lo aqui no nosso programa.
Boa tarde, Edson, boa tarde, Paulo, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Câmara. Satisfação falar com você.
Oi, boa tarde, deputado. O senhor que é o coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do Saneamento Básico Público.
Exatamente. Deputado, por que tanta polêmica em torno dessa medida provisória? Essa quantidade de atribuições que eu acabei de ler aqui a respeito do que seria as atribuições da Agência Nacional de Águas, de fato, ela sobrecarregaria a ANA e isso, de um certo modo, não seria adequado para a gestão adequada do saneamento básico no país? Qual que é a avaliação do senhor a respeito disso?
Olha, Edson, você elencou aí um conjunto de alterações, uma parte delas, que está sendo proposta através de um instrumento de medida provisória. Na verdade, o objetivo, ele, como está disciplinado, inclusive, no encaminhamento feito pelo próprio Poder Executivo, é uma revisão de todo o marco legal do saneamento básico no Brasil. Esse saneamento hoje está praticamente disciplinado em torno de 3 instrumentos legais que passaram pelo Congresso Nacional, pela Câmara, pelo próprio Senado, foi discutido com a sociedade, que de fato precisa de um debate, de uma atualização. Mas nós, de partida, já fazemos uma crítica e uma prática que é recorrente pelo governo do presidente Temer de tentar fazer debate de temas estratégicos através do instrumento de medida provisória. Para que isso seja adequado, deve estar caracterizada a urgência e a relevância. E no nosso entendimento, a urgência alegada pelo governo, inclusive no encaminhamento, onde ele coloca que necessita de investimentos para o setor, não se configura a urgência, né, que faz parte da essência da medida provisória. Nós, inclusive, entramos já com ação popular na Justiça Federal aqui em Pernambuco e ingressamos, através do nosso partido, o PSB, e uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, para questionar não só a forma, porque não caracteriza urgência, e ele é tão relevante, mas não é a relevância que está prevista na essência da MP, que a gente defende que seja feito um amplo debate com a sociedade brasileira, como já vinha sendo em torno de uma minuta até a edição dessa medida provisória. A reação que foi colocada pelas empresas estatais de saneamento, pela própria Associação de Agências Reguladoras, mostra que, de fato, esse não é o caminho adequado. E aí outra preocupação, saindo da questão da forma, indo para a questão do conteúdo, a medida provisória, ela também é inconstitucional, flagrantemente inconstitucional em torno do conteúdo que está posto. Sim. A mudança na atribuição das agências fere a autonomia dos estados e dos municípios. Nós temos já, sob a responsabilidade dos municípios, essa pauta, e que tem agências que regulam tanto estados como municípios. A medida provisória, ela não pode interferir num ente como Estado e como município, e mudar essa atribuição. Uhum. Esse é um ponto central. E outro ponto central também é esse processo, que isso é uma crítica muito contundente que nós fazemos, de privatização do setor de saneamento básico no Brasil. O conteúdo que está posto, um dos dispositivos, obriga que qualquer município que for fazer algum tipo de manutenção ou ampliação do seu sistema de saneamento, ele tenha que primeiro ofertar a iniciativa privada, para só depois disso, se a iniciativa privada não quiser, ser convocada às empresas estatais de saneamento. Isso vai levar como consequência a inviabilidade do acesso ao saneamento, sobretudo nos municípios menores do Brasil. Eu vou te dar só um dado aqui de Pernambuco. Nós temos 184 cidades. Uhum. Das 184 cidades, apenas 30, dito inclusive pelo presidente da empresa de saneamento, que é o presidente da Associação Nacional de Empresas Estatais, Roberto Tavares, apenas 30 elas são sustentáveis, ou seja, arrecada com tarifa aquilo que mantém o sistema de saneamento. Esse dinheiro que ele arrecada hoje, gerenciado pelas empresas estatais, é o que financia a ampliação do acesso ao saneamento básico dos municípios menores. Sim. Quando eu quebrar isso e obrigar que primeiro seja ofertada a iniciativa privada, é claro que a iniciativa privada vai atrás de onde tem lucro, isso é da essência do mercado. E ela vai ficar com o filé do saneamento e vai deixar o osso para que a gente faça a gestão através do Estado sem uma fonte de financiamento. Então está claro que esse modelo não se sustenta, vai na contramão, inclusive, do que está acontecendo no mundo. A gente tem hoje 37 países que fizeram processos de privatização do seu saneamento e que estão retornando. Cidades grandes do mundo, se for a Paris, fez privatização e está voltando, Berlim fez privatização e está voltando, Atlanta fez privatização e está voltando. São 265 cidades no Brasil que privatizaram e que estão voltando. Então não é esse o caminho. Água, no nosso entendimento, não é mercadoria. Água é um direito humano e é papel do Estado garantir que todo cidadão tenha acesso a ela e acesso à água tratada.
Deputado, o que, que o senhor sugere que seja feito com essa medida provisória? É a questão de deixar caducar mesmo ou tem o que se mexer? Que caminho deve ser tomado pelo Legislativo?
Olha, Paula, ela não foi instalada a comissão, né? A gente entrou em recesso agora há poucos dias, vamos ficar até a primeira semana de setembro. A partir da instalação que se iniciaria esse debate. O que nós defendemos, e a gente tem uma grande oportunidade para isso, é fazer do processo eleitoral que nós estamos vivendo, inclusive são 30, 40 dias pela frente, que a gente saiba o que cada candidato pensa em torno, não é só sobre a privatização do setor de saneamento, não. É sobre a Eletrobras, sobre a Petrobras, são temas estratégicos que precisam ser discutidos com o povo brasileiro. Não dá para fazer isso através de medida provisória. No limite, isso deveria ser feito, no mínimo, através de um projeto de lei que permitisse, como é a regulamentação hoje, repito, são três dispositivos legais que disciplinam o saneamento no Brasil, que dê a oportunidade da sociedade participar, que dê a oportunidade do Congresso apresentar propostas. A medida provisória foi publicada na véspera do recesso de julho. Nem os parlamentares estavam em Brasília. Eu ainda apresentei, eu estava aí, mobilizei minha assessoria, nós votamos 13 emendas parlamentares para poder evitar esse crime que está se praticando, mas você fazer um debate desse com o Congresso esvaziado dessa forma, é gente que não quer dar oportunidade para que a sociedade participe, e não dá para fazer isso. Nós não vamos admitir, nós já fomos na Justiça, repito, comentando no Supremo, e que o que pudermos fazer para obstruir essa pauta aí e fazer o que fizemos na privatização da Eletrobras. O governo tentou várias vezes, enfim, não quis fazer um debate amplo, mandou uma medida provisória também, depois teve que recuar, porque viu que não tinha condições de aprová-la no plenário. Então nós vamos obstruir, esperando que esse debate seja feito no processo eleitoral e a partir do resultado das eleições, o projeto político que aponte um caminho que o povo escolha, vamos discutir ele.
Deputado, agora, em relação à questão do saneamento no país hoje, que avaliação o senhor faz das políticas que têm sido adotadas até aqui em relação ao saneamento básico? Especialmente, o que o senhor acha, evidente, com as falhas de conteúdo, inclusive, da MP que o senhor aponta, quais seriam os caminhos para o saneamento básico no Brasil? Para a gente ter não só a questão da água, do abastecimento de água, mas a questão do esgotamento sanitário, que é um problema seríssimo que a gente tem no Brasil hoje ainda, em muitos lugares. O esgoto não é tratado, em muitos lugares o que é coletado é tratado, mas nem todo ele é coletado. Então há esses dois problemas aí. Quais os principais caminhos que o senhor apontaria para a questão do saneamento no Brasil?
Olha, você coloca duas vertentes objetivas. A primeira é o acesso à água. Né? Só para te dar um dado aqui do Nordeste, nós temos, por exemplo, 12 milhões de nordestinos que moram no semiárido Nordeste que estão aí ainda sem ter um acesso pleno à água. Uhum. Tem uma grande obra da transposição que vai levar a água do São Francisco para mais de 400 cidades, tentando fazer chegar o acesso à água. O segundo é o tratamento dessa água, que é uma questão muito importante e que, infelizmente, o processo histórico do Brasil levou muitos gestores a não valorizar o saneamento como uma questão estratégica. Aquela velha política, né, que por ser uma ação que era feita por debaixo da terra, onde muitas pessoas não viam, não dava voto. E essa coisa terminou que foi relegada ao segundo plano e a gente tem hoje índices de saneamento, né, que são de países quase que desenvolvidos. O Brasil tem perto de 30, 40% de saneamento feito. E os recursos gastos em saneamento, dado da ONU, para cada R$1 investido no saneamento, Nós estamos economizando R$ 4,00 em saúde pública. Sim. Esse é um dado muito importante. No mundo hoje, a cada 2 minutos e meio, quando a gente terminar essa entrevista, não sei, cerca de 3 minutos, uma pessoa já terá morrido no mundo por não ter tido acesso à água, nem ao saneamento. Então, isso é uma pauta do mundo moderno, do mundo sustentável, que garanta a qualidade de vida para as pessoas. Precisamos é priorizar essa pauta. Para que isso ocorra, aí temos que ter um Estado brasileiro que invista nisso, que fomente, inclusive, esse saneamento, né, como uma política pública. Né, e aí, claro, tem que ter recursos, não tem outro caminho. Aí a gente tem que, de fato, voltar uma pauta, me permita, Edson e Paula, que está posta para o Brasil, que nós questionamos e que precisa ser revista, que é essa pauta da PEC do teto dos gastos. Esse teto que foi estabelecido no horizonte de 20 anos no orçamento público brasileiro trava todas as políticas públicas, inclusive essa política que está posta. Eu acho que uma parte dos recursos vem do orçamento público, outra parte pode vir sim da iniciativa privada. Eu não tenho preconceito algum em relação a parcerias com a iniciativa privada. O setor elétrico pratica parcerias com a iniciativa privada. Aqui no Nordeste, 10% de, 40% da energia do Nordeste hoje é fornecida por energia eólica, que é feita por privados. E a iniciativa privada pode também fazer investimento no setor público. Aqui em Pernambuco, nós temos um grande PPP que é feito no saneamento da região metropolitana. Agora, o que é que nós questionamos e não admitimos? É que a política seja orientada pelo privado. Em se tratando de uma política do Estado, quem tem que dar a condução dessa política é o Estado brasileiro. Não vai ser o lucro que vai dizer onde eu devo colocar um cano nem fazer um saneamento. O que vai dizer é o reconhecimento de um direito ao cidadão ao saneamento básico. E que o Estado precisa garantir isso. É essa grande divergência que a gente tem, inclusive, em torno dessa medida provisória. Primeiro, preservação da condução da política como sendo uma coisa de fato, ser conduzida pelo Estado, para que a gente possa garantir saneamento no longo prazo, não vai ser de curto prazo, porque demanda muito investimento, mas que a gente garanta isso no horizonte de longo prazo.
Muito bem, deputado Danilo Cabral, que é do PSB de Pernambuco, que é coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do Saneamento Básico Público. Deputado, muito obrigado pela participação aqui conosco, nessa feijoada completa dessa sexta-feira, e um excelente fim de semana para o senhor. Um grande abraço.
Obrigado, Edson, obrigado, Paula. Um abraço a todos os seus ouvintes.
Um abraço, deputado.
Um abraço, tchau, deputado. Tchau. Obrigado aí. Obrigado pela participação. Deputado Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco, conversando com a gente sobre saneamento básico. Paula Bittar, se você era adolescente em 1980, você não era adolescente, você era muito
era criança nascida, ainda.
Você nem deu tempo de ir para uma danceteria curtir essa música. Get Out of My Dreams, do Billy Ocean. Billy Ocean, que é caribenho. Eu esqueci agora o país de origem dele, se é Trinidad e Tobago. Acho que é Trinidad e Tobago, se não me engano. Mas fez um sucesso tremendo nos anos 80, era um dos caras mais queridos. Aliás, teve um episódio daquela série Everybody Hates Chris, né? Todo mundo odeia Chris, que fala do Billy Ocean, que a irmã do Chris era apaixonada pelo Billy Ocean. Queria comprar os CDs do Billy Ocean, né? Os LPs, depois CDs do Billy Ocean.
Billy Ocean era... Trinidade.
É, Trinidade e Tobago. Pois é, o Billy Ocean, que uma das músicas mais famosas dele, chamada Caribbean Queen, de 1985, né? E que tinha aquela batida muito parecida com a do Billie Jean, do Michael Jackson, e fez um sucesso tremendo. Billy Ocean, um dos destaques do pop dos anos 80, e aí nessa parada Billboard aparecendo também em 1988 com Get Out of My Dreams. Bem, continuando o nosso tema aqui, falando sobre o saneamento básico, né? A questão aí da medida provisória 844, essas modificações propostas aí, inclusive no papel da agência reguladora, da ANA, Agência Nacional de Águas, que passaria a ter aí um papel bem maior, né, nessa questão. A gente vai conversar agora com o professor Léo Heller. Ele é segundo relator especial do Direito Humano à Água e ao esgotamento sanitário das Nações Unidas. Professor Léo Heller, é prazer falar com o senhor. Muito boa tarde, como vai?
Boa tarde a vocês, aos ouvintes.
Boa tarde, professor.
Boa tarde, professor. Na sua avaliação, a gente conversando aqui com o deputado Danilo Cabral, né, uma das questões que ele coloca aí é a necessidade, né, de se discutir uma política de saneamento que, inclusive, passa por uma questão de recursos e também de uma participação da iniciativa privada, mas que não seja uma participação de protagonista, né? Ou seja, que a gente tenha uma parceria. Qual que é a avaliação do senhor a respeito desse tema e, em relação à medida provisória que está em discussão no Congresso Nacional, como é que o senhor vê aí tantas mudanças sendo propostas na questão do saneamento no país através de um instrumento como é a medida provisória?
Olha, veja bem, o país estava em um ritmo de evolução da sua cobertura por saneamento, de amadurecimento da sua política, em um crescendo, eu diria. A partir de 2007, com a aprovação da Lei 11.445, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento, houve um aumento dos investimentos, e muito importante que houve um aumento de investimentos por meio do Orçamento Geral da União, né, que é um recurso que não supõe reembolso. Nós tivemos o Plano Nacional de Saneamento, que pensa o saneamento por 20 anos no Brasil. Né? Então, essa era uma sequência de eventos que estavam apontando para uma direção, a meu ver, positiva. Né? Essa medida provisória, ela modifica muito desse rumo que o Brasil estava adotando, e eu diria, apostando em uma saída, que é a saída por uma maciça privatização dos serviços, que é uma saída que não encontra evidências, né, empíricas muito adequadas em outros países, no próprio Brasil. Né? Então é como se de repente se descobrisse o ovo do Colombo, vamos romper com tudo que estava acontecendo e vamos pensar numa outra saída, sendo que não há garantia de que essa saída trará um rumo melhor do que o que vinha. Essa é a minha avaliação do quadro atual.
Eu queria pedir para o senhor falar um pouquinho mais sobre qual é a situação atual do saneamento no Brasil. O senhor disse que vem num crescendo, em que pé está agora? E ao colocar que a saída não é essa, não seria essa da privatização, qual seria a saída?
Olha, em primeiro lugar, é importante reconhecer que existe um déficit grande, né? Esse déficit ocorre tanto na área de água, de abastecimento de água, mas principalmente na área de esgotamento sanitário. Né? Nós temos uma parcela grande da população que não está coberta por solução adequada, existe um déficit de tratamento de esgotos. Né? Isso sem me delongar sobre resíduos sólidos e drenagem, que são outros componentes do saneamento. Esse déficit existe. Para cobrir esse déficit é necessário tempo, é necessário, sobretudo, uma política muito estável, de longo prazo, que não sofra descontinuidades. E isso que me parece que está ocorrendo. Né? Qual é a solução? Então, a solução não é simples, não existe uma receita mágica. Em primeiro lugar, é necessário estabilidade nas políticas. Né? Dois, estabilidade nos investimentos públicos. O setor de saneamento, a história dele é o seguinte, ele passa por oscilações no investimento público no Brasil. Tem anos em que existe mais recursos, tem anos em que existem menos recursos. Isso é fatal para a organização dos serviços, né? A organização do setor, a organização das empresas, a organização dos próprios serviços municipais, estaduais. Então, estabilidade é uma palavra-chave para garantir que crescentemente se cubra esse déficit, não é? Uhum. Em terceiro lugar, só para concluir, muito importante fortalecer o gestor, não é? O Plano Nacional de Saneamento, ele tem uma parte que é muito interessante, que ele fala de que para saneamento não é necessário apenas implementar obras, né, que o Plansab chama de medidas estruturais. Sim. É necessário muito, e é muito importante, implantar as chamadas medidas estruturantes, né, que é fortalecer o gestor, a gestão municipal, a gestão estadual, a regulação, a fiscalização, né, os modelos de cobrança, de tarifa. Então, investir nessa segunda área me parece central para que o país consiga avançar na cobertura pelos serviços.
Agora, professor, nós temos que dizer, o problema da coleta do esgotamento, você falou, né, que um dos principais problemas que a gente tem no saneamento é o esgotamento sanitário. Nós temos a coleta e nós temos o tratamento. Há lugares em que você tem um nível de tratamento muito alto dentro daquilo que é coletado, mas você não tem um nível de coleta muito elevado. Quer dizer, há cidades, por exemplo, que tem quase que 100% do esgoto coletado, tratado, mas não tem, uma grande parte não é coletada. Qual que é o grande problema na avaliação do senhor ainda? Nas principais cidades do país, é o tratamento, ou mesmo lá no interior, é o tratamento ou é a coleta, ou as duas coisas hoje estão em um déficit muito grande aí em termos dessa implantação de um esgotamento sanitário adequado?
Olha, há déficit nas duas áreas. Eu não diria que uma é pior do que a outra, né? E cada uma delas leva uma consequência diferente, né? Não ter coleta leva a problemas de saúde pública, próximo de onde o esgoto é gerado, né? E aí é importante fazer uma ressalva. Não é apenas coleta de esgoto que resolve a solução de esgoto. Às vezes, soluções individuais, né, como fossas, quando são bem projetadas, bem mantidas, fazem o mesmo papel da coleta, né? Então, esse é um caso. O outro caso é o tratamento. A falta de tratamento leva à poluição dos cursos d'água, poluição do solo, que também leva a problemas ambientais e de saúde pública, mas numa outra escala, num outro espaço territorial. Então é importante investir em ambos os lados. Logicamente, não tem sentido investir em tratamento quando não há coleta, né?
Sim.
A coleta precede o tratamento. Então precisa ter um planejamento integrado dessas duas partes do esgotamento sanitário.
Agora, a fossa sanitária, ela não pode prejudicar lençol freático, professor?
Se bem projetada, não. Existem muitos países do mundo que usam fossa, inclusive países desenvolvidos. Nos Estados Unidos, uma parte da população é atendida por fossa, né, na área rural, por exemplo. Então, não necessariamente. Existem soluções técnicas adequadas.
Agora, o senhor falou, chegou a citar, que o que é preciso é estabilidade de investimento, estabilidade de cuidado com o setor. Como é possível manter uma estabilidade em períodos em que não se tem dinheiro, simplesmente, né? De repente, o que é colocado, que foi criticado pelo deputado que falou antes do senhor, que está sendo criticado pelo senhor também, que é essa questão de entregar para iniciativa privada, o que, que seria uma alternativa para isso em períodos de falta de dinheiro para manter essa estabilidade?
Olha, primeiro, apostar que a iniciativa privada vai trazer dinheiro para o setor é um grande equívoco, porque nas várias experiências internacionais, quando se privatiza, não tem recurso novo da iniciativa privada. Ela, em geral, usa recurso da tarifa cobrada da população ou recurso público, né? Então, trazer iniciativa privada não necessariamente, ou muito provavelmente, não trará recursos, né? Bom, dois... É óbvio, né? Não podemos desconhecer que o país passa por uma crise econômica, mas quando nós temos crise, nós temos que fazer escolhas também, não é? E deixar de lado uma política tão central, tão essencial como a de saneamento, bem como outras políticas sociais, em detrimento de outras escolhas, parece um equívoco, parece ignorar, né, um projeto civilizatório para o país, né? Eu considero que o quadro de saneamento do Brasil é um quadro incompatível com o nível de desenvolvimento que o Brasil tem. Né? Ele está muito atrasado em relação a outras políticas sociais. E isso é fruto de um descaso histórico com o setor. Né? Então, ou se coloca um setor como esse à frente, como prioridade das políticas sociais, ou nós não vamos romper essa barreira civilizatória que o Brasil enfrenta.
Perfeito, perfeito. Muito bem. Professor Léo Heller, que é o segundo relator especial do Direito Humano à Água e ao Esgotamento Sanitário das Nações Unidas. Professor, quero agradecer muito a sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigado aí pelos esclarecimentos e informações prestados ao ouvinte. E um excelente fim de semana para o senhor. Obrigado por estar com a gente.
Eu que agradeço, igualmente.
Um abraço,
okay,
tchau.
Um abraço, professor.
Um abraço.
Aí, professor Léo Heller conversando com a gente. E aí, um assunto que não vai, evidentemente, morrer por aqui, mas é, até porque essa medida provisória vai ainda causar muita polêmica no debate aqui na Câmara, e certamente a gente vai estar acompanhando isso aí, mas com certeza é um assunto que precisa ser debatido, até porque, inclusive, como disse o deputado Danilo Cabral, né, as eleições são uma oportunidade importantíssima para que se debata o assunto de saneamento básico, né? Quem sabe, né, a gente pode acompanhar as propostas dos candidatos à presidência, aos governos dos estados, para a gente ver quem é que está interessado em mexer na questão.
E a gente não
vê, né,
normalmente, a não ser que a gente vá atrás, a gente não vê esse debate sendo colocado muito pelos principais candidatos nos debates. E é uma questão importantíssima, porque como foi colocado aqui, saúde, exatamente.
É saúde pública, né? Então, assim, é preciso, se o seu candidato não fala sobre saneamento, cobre dele, porque tem que falar e tem que fazer propostas concretas para poder a gente melhorar essa questão, porque o professor tem toda a razão. O Brasil é um país com um grau de desenvolvimento bastante grande para ter um nível de saneamento básico que a gente tem, né? A gente tem nível de saneamento básico de país que tem economicamente muito mais atrasados, mais frágeis do que a gente. E, no entanto, a gente tem uma realidade que é muito ruim. Então, é preciso realmente resolver isso aí.
Isso aí.
Bom, vamos de música. Então, vamos curtir uma música bem, bem dançante, assim, ó. Rick Astley. Essa foi um clássico de 1988. Never Gonna Give You Up. Vamos lá. Aqui na Rádio Câmara, no Feijoada Completa, Never Gonna Give You Up, mais um clássico de 1988, trazendo aí pra gente, recordando as músicas mais tocadas da parada Billboard, né? Aquela parada Billboard que é uma das principais referências das paradas musicais, tanto de execução em rádio como de vendagens nos Estados Unidos. E aí a parada Billboard trazendo esses grandes sucessos de 1988 para a gente, né? Muito bem, vamos para o intervalo aqui no Feijoada Completa e já já estaremos de volta.
Feijoada Completa.